Nós recebemos de fevereiro a maio de 2025 quase 700 pessoas repatriadas. Foram 7 operações e o nosso ministério, desde o primeiro momento que tomou ciência daquela situação que aconteceu em Manaus, prontamente nós organizamos uma força-tarefa para trabalhar no acolhimento desses repatriados. É muito importante a gente entender o processo que nós estamos vivendo. Estima-se hoje que a gente tem mais de 200 mil brasileiros nos Estados Unidos. E desses 200 mil, em torno de 39 mil não estão em situação regular, né? Esse dado ele é sempre precário, porque pessoas que entram em situação irregular, elas não notificam os nossos consulados, por óbvio. Né? Então, é muito difícil fazer um monitoramento. E é também importante entender que os brasileiros que estão em situação ilegal e que são processados nos Estados Unidos... Como diz respeito à imigração, você tem tribunais separados nos Estados Unidos para os casos de imigração e o consulado também não é imediatamente notificado. Por isso, nem sempre se consegue antecipar quem são as pessoas ou ter um acompanhamento dos casos. Nesse processo, né, dessas operações realizadas, nós tivemos 526 homens, 142 mulheres, 12 que o gênero não foi informado. A faixa etária mais prevalente é de 18 a 29 anos, 34,33%, seguido de 30 a 39, 29,84%. Então, mostra um número muito significativo de homens na idade produtiva, em sua maioria, que tem o ensino médio concluído também. Isso é um outro dado que a gente está coletando nesse processo de fazer a acolhida. Eles são recebidos por uma equipe que trabalha o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o Ministério da Saúde, a Defensoria Pública da União, o Ministério das Relações Exteriores, e a gente tem contado muito com os órgãos estaduais, seja no Ceará, onde é a primeira parada da aeronave, o governo do estado do Ceará, e em Minas Gerais, o governo de Minas Gerais, nessa estrutura de acolhimento. Tem um debate aí que é bem importante, que o Brasil tem participado, não só para efeitos da população brasileira, mas também para efeitos externos, que é de direito humanitário, né? Então, isso diz respeito ao tratamento que é dado a imigrantes, né? O nosso país tem um histórico de acolhimento à população imigrante. A gente não considera que o imigrante, a priori, ele é um criminoso, ele é um bandido. Muitas pessoas, elas imigram do Brasil para os Estados Unidos ou chegam no Brasil em função de tentar uma vida melhor, né? Muitas vezes vem fugindo, como, por exemplo, a gente teve aqui uma época, os haitianos, que vêm depois de uma catástrofe, como aconteceu o terremoto no Haiti. Mas essas pessoas, né, muitas vezes elas estão fazendo esse processo buscando uma vida melhor. E é preciso respeitar o direito humanitário. O que muitas vezes nós estamos vendo acontecer com essa população brasileira, e o Ministério das Relações Exteriores tem trabalhado muito, né, no diálogo com os responsáveis dos Estados Unidos para melhorar, né, o tratamento dado a essa população brasileira que está nos Estados Unidos. Da mesma forma, no Brasil, a gente tem trabalhado no sentido de produzir esse acolhimento, seja por meio de encaminhamento ao Cine, porque essas pessoas querem novamente se incluir no mercado de trabalho, seja também, gente, coibindo e desbaratando redes de coiotes que atuam nesses territórios, assediando as pessoas, prometendo muitas vezes uma vida melhor, que não são capazes de entregar para esses brasileiros. Mas também colocando muitas vezes o serviço da Defensoria Pública da União, porque às vezes as pessoas até adquiriram bens, né? E quando elas são presas, elas regressam, elas são retornadas ao país sem poder acessar os bens que ali deixaram. Então, é um trabalho muito grande e é um trabalho que a gente precisa discutir de direito humanitário, assim como o Brasil lidera uma agenda internacional no campo dos direitos humanos, de uma agenda humanitária, porque nós temos debatido muito a situação da negação do direito humanitário para os civis que estão enfrentando guerras, né? A proibição de acesso a medicamentos, de acesso a alimentos em muitas regiões de guerra. E isso são coisas, gente, que do ponto de vista dos direitos humanos, havia um pacto internacional muito bem estabelecido. Quando isso se fragiliza, nós estamos colocando milhares de população civil em situação degradante, em situação de morte absurda, em função de uma guerra que não foi decidida pelo conjunto dessa população.